בעזרת השם, דף סמך ט', תתת ג'ב עבודה זרה, עולה פסועה, בבינזה נובדף, שלום עליכם. סטמוס דף סמך ט' עמוד ב', נא אוצ'ימא לעניין אז דואס אוצ'ימא ספלאברס, איבאירו פרונטנא אוסביוס, קומסמו סמך ט' אינסימה. נאפה לגו חלה מאי, סטמוס הידרטנדו, דסיסקלוס כי אוגום אלימנטו פרויבידו סימסטורו כמו אלימנטו פרמיצ'ידו, יא כסטמא אסרה כי הפסוע פודי קומה אסא מיסטורה. Então, agora eu levanto uma questão. O que acontece? Um rato cai dentro do vinagre. Será que a pessoa pode consumir esse vinagre ou não? Amale ravire ravashi, fala ravire pra ravashi, rava uvda bei ravkana, veassar ravkana. Aconteceu na casa de ravkana uma coisa dessas, e ravkana proibiu o vinagre. Então, uma resposta para nossa questão, que se o rato cai dentro do vinagre e altera o gosto do vinagre, é proibido consumir o vinagre. Assim falou Rav Leib Ravashi. Amale fa Ravashi que não. Raul e Martuti e Martat. No caso de Rav Kahana é algo diferente. Lá, o rato se decompôs dentro do vinagre. A pessoa consumindo o vinagre está consumindo pedaços do rato. Então lá Rav Kahana proibiu. Não tem prova que se o rato deu gosto no vinagre, mas não se decompôs, se é proibido ou permitido consumir o vinagre. Ravina Savare Shore Bemea Vechat. Disse Ravina que se temos 100 vezes mais vinagre do que rato, então é permitido consumir esse vinagre. Se tem 100 vezes mais o volume de vinagre do que o volume de rato, então é permitido consumir esse vinagre. Fala Ravina, amalogara mitruma. Não pode ser que esse gosto do rato tenha uma lei mais severa do que a truma, a oferenda do coelho. Detran disse a Mishnah, truma olá bechadumea. Digamos que o coelho recebeu como truma uma maçã. Só o coelho pode comer essa maçã, é a oferenda dele. Se essa maçã se misturou com 100 maçãs normais, ou mais do que 100 maçãs normais, maçãs laicas, então, mesmo um não-coen pode comer todas as maçãs. Tem essa lei do bitur. Essa maçã de trumá, se misturando com 100 maçãs laicas, se cancelou. A importância da maçã de trumá foi cancelada dentro dessas 100 maçãs laicas. Então, Faravi, não pode ser que o gosto do rato tenha uma lei mais grave do que a trumá. Então também aqui, se tem 100 vezes mais volume de vinagre do que volume de rato, é permitido consumir esse vinagre. Amale Rav Tachlifa Bargiza de Ravina. Fala Rav Tachlifa Bargiza para Ravina. Dela que tavlin shel truma bekdera adame. Se você vai comparar o gosto do rato com a truma, por que você não faz uma comparação diferente? Compara o gosto do rato com um tempero de truma. Delo bater tamayo. A lei é que se tempero de trumá cai num cozido e altera o gosto do cozido, ou qualquer comida. Então, somente um coelho pode comer isso. Mesmo se tempero de trumá caiu dentro de uma grande quantidade de comida e alterou o gosto dessa comida, e tem bem mais do que 100 vezes o volume de trumá nessa comida, mesmo assim, o gosto do tempero proíbe toda essa comida para um não coelho. Então, nesse caso, mesmo que tenha 100 vezes mais comida do que tempero, não adianta. Somente um coelho pode comer isso. Então, fala Tahrifa, talvez o gosto do rato tem que ser comparado com esse caso do tempero de trumá. E se o gosto do rato alterou o gosto do vinagre, mesmo que tenha mais do que 100 vezes volume de vinagre do que volume de rato, talvez tudo isso está proibido. Mas Ravina discute. Ravachai Sher Bechala Bechamshin. Ravachai disse que no caso desse vinagre, se tem 50 vezes mais vinagre do que rato, é permitido consumir esse vinagre. Ravachai, ele aparentemente experimentou o vinagre com o rato dentro e ele avaliou que se tem 50 vezes mais vinagre do que rato, o gosto do rato é cancelado dentro desse vinagre todo. Rav Shmuel Bered Rav Ika Shier Beshinchra Beshitin. Rav Shmuel Bered Rav Ika, ele fez um experimento. Ele colocou um rato dentro de cerveja. Ele verificou que se tem 60 vezes mais volume de cerveja do que volume de rato, então o gosto do rato é cancelado. Então, que no caso que o rato caiu na cerveja ou no vinagre, a lei é que se tem 60 vezes mais vinagre do que rato, ou cerveja do que rato, então é permitido consumir a cerveja ou o vinagre. E fala que a Gemara, que a lei é em toda a Torá, essa a famosa lei de bater bexixim, que se algo proibido caiu dentro de algo permitido, e temos 60 vezes mais alimento permitido do que proibido, ou mais do que 60 vezes mais, mas temos no mínimo 60 vezes mais alimento permitido do que alimento proibido, é permitido consumir tudo isso. Porque o alimento proibido foi cancelado dentro de 60 vezes mais alimento permitido. Começamos a Mishnah voltando ao caso do vinho do Goi. Fala Mishnah. Oved kohavim sheya ma'avir im Israel kadeyayin mimakom limakom. Um judeu tinha barris de vinho. Ele contratou um goi para transportar os barris. E o judeu deixou o goi sozinho com o vinho. Como vai explicar a Gemara? Se o goi suspeitava que o judeu ia aparecer a qualquer momento, não suspeitamos que o goi mexeu no vinho, o vinho continua permitido. Já num caso que o judeu avisou o goi que ele vai demorar para voltar, então se o goi tinha tempo suficiente para fazer um furo na tampa de um barril, mexer no vinho, tampar esse furo, e o barro que ele usou para tampar, ou o material que ele usou para tampar, se secar, então suspeitamos que o goi fez isso. Se o judeu disse para o goi que ele vai demorar para voltar, e o goi tinha tempo suficiente para fazer um furo na tampa do utensílio, tampar, e o que ele usou para tampar, se secar, suspeitamos que ele fez isso, entrou em contato com o vinho se proibiu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel discutindo com o Tanakama. Cadê que deixa iftach et hachavit veigov vetigov? Fala Rabban Shimon ben Gamliel, não suspeitamos que o goi vai fazer um furo na tampa do barril e tampar. Como a gente vê na Gemara, o goi não vai fazer um furo, fala Rabban Shimon ben Gamliel, porque ele tem o receio que o judeu vai perceber que esse furo foi feito. Então fala Rabban Shimon ben Gamliel diferente. Se o goi tem tempo suficiente para destampar o utensílio, tampar outra vez, e o barro que ele usou para tampar outra vez se secar, suspeitamos que ele fez isso, e o vinho se proibiu. Vamos revisar tudo isso na Gemara. A menina que no bacaron ou besfina, velar lo becapandaria. Um judeu estava com o seu vinho numa carroça ou no barco, e o goi estava dirigindo isso. E o judeu falou para o goi continuar o caminho até chegar no ponto que eles precisam. E o judeu vai cortar caminho. O goi vai ter que dar a volta porque está com a carroça ou com o barco. O judeu vai cortar caminho e vai chegar mais rápido lá. Então, mesmo que o judeu demorou para se encontrar com o goi, mesmo que o judeu ele tomou banho e depois ele foi se encontrar com o goi, mutar o vinho é permitido. Porque nesse caso também, o goi suspeitava que o judeu ia aparecer a qualquer momento, então ele não vai mexer no vinho. Ele não quer ser pego no flagra. E modeu chama flick de Stom Veigov. Já no caso que o judeu disse ao goi que ele vai se encontrar mais tarde com o goi, vai demorar para voltar. Então, tem a mesma debate que está na câmera baixa, vamos ligar melhor aqui. Conforme está na cama, suspeitamos que o goi fez algum furo na tampa do buraco. Então, se o goi tinha tempo suficiente para fazer um furo, tampar o furo, suspeitamos que ele fez isso, entrou em contato com o vinho e o vinho se proibiu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel discute que deixa iftach et hachavit veigov vetigov. Como a gente viu, não suspeitamos que ele vai fazer um furo na tampa. Então, fala Rabban Shimon ben Gamliel, se o goi tinha tempo suficiente para destampar e tampar outra vez, e o barro que ele usou para tampar outra vez se secar, suspeitamos que ele fez isso, entrou em contato com o vinho se proibiu. Outro caso parecido. Ameniach ovet kohavim bachanut. Um judeu tinha uma loja de vinho. ele tinha lá barris. E ele deixou um goi na loja sozinho. Afropinchei a tzavenich nas mutar. Mesmo que o judeu entrou e saiu várias vezes, o vinho continua permitido. O goi não vai mexer no vinho, porque tem o receio que o dono da loja vai aparecer a qualquer momento a pegar ele no flagra. Dei modelo chama flick e deixa estão vestão de tigov. Já num caso que o dono da loja falou para o goi que ele vai demorar para voltar, fala da cama, se o goi tinha tempo suficiente para fazer um furo e tampar o furo, suspeitamos que ele fez isso, diz o Machu Mamé que não. Se o goi tinha tempo suficiente para destampar um barril e tampar outra vez, e o barro se secar, suspeitamos que ele fez isso, e o vinho se previu. Se ele não tem esse tempo, então o vinho continua permitido. Outro caso. O judeu convidou um goi para comer na casa dele. Veniach leginin ala shulchan veleginin adulviki. Venichon veatza. O judeu deixou o goi na mesa com utensílios com vinho na mesa, utensílios com vinho numa outra mesa no mesmo recinto, e o judeu ele se retirou. Mas ala shulchan asur. Então, nesse caso, suspeitamos que o goi se serviu do vinho da mesa, então esse vinho se previu para o judeu. Porque o goi diz que ele foi convidado na casa do judeu, ele pode comer, ele pode beber, então ele avaliou que ele pode se servir de vinho também. Suspeitamos que ele se serviu de vinho. Shaladul fiquei muito mutado. Mas o goi, ele vai se servir do vinho da mesa. O vinho da outra mesa, que eles não estão comendo lá, continua permitido. O goi não sente a vontade para ir pegar vinho que não está na mesa da refeição. Vim amarlo, ave mozeg vexote, avstradul vekiasur. Se o judeu disse ao goi que ele vai se retirar, fique à vontade, se sirva também de vinho. Nesse caso, todo o vinho do recinto se proibiu, também o que estava na mesa e também na mesa do lado. Também o que estava em barris abertos se proibiram. Suspeitamos que o goi foi lá e se serviu do vinho do barril. Stumot. O que acontece com barris fechados que estão nesse recinto? Mutarot. Que deixa iftach veigov vetigov. Se o goi tinha tempo de destampar um barril e tampar outra vez com o barro, e o barro se secar, o barro ele usou para grudar a tampa, se tem tempo para esse barro se secar, suspeitamos que esse goi destampou o barril e tampou e serviu do vinho, todo o vinho de lá se proibiu. Mas se o goi não tinha tempo de destampar e tampar outra vez os barris fechados, então esse vinho dos barris fechados está permitido. Vamos ver tudo isso de novo na Gemara. Vamos lá. A primeira lei da Mishnah é que um judeu contratou um goi para transportar barris de vinho. A Mishnah diz que se um judeu se afastou do goi, mas de rescata mishtamer, o vinho continua permitido. Qual é exatamente esse caso de rescata mishtamer? Que está na fala breta. Areshayu hamarav upoalav teunot tarot. Então, o judeu tinha alimentos puros. Digamos que ele tinha maçãs puras. Ele contratou carregadores. Os carregadores são amearatzot. No caso, são judeus que não sabem das leis. Normalmente, o amaretz, ele está impuro, ele não sabe das leis, ele não sabe que ele se impurificou, ele não sabe que ele tem que se purificar. Normalmente, o amaretz, ele é uma pessoa que se impurificou. O judeu contratou os amaretzot para carregar essas maçãs. Então, afilo e flikmem, eu termi miltero taftarot, mesmo que o patrão se distanciou por uma longa distância, as maçãs continuam puras. Não sei porquê. Mas se o patrão diz, vão na frente, e mais tarde eu encontro vocês. No momento que o patrão perde os empregados de vista, ele tem que considerar que as maçãs se impurificaram. Não está tão claro o que a Breta veio dizer. Mas na reixa, mais na ceifa. Qual a diferença do primeiro caso e do segundo caso? No primeiro caso, os ameratos estão carregando as maçãs. Por que as maçãs não se impurificaram? Amara Mitzhak, deixa me meter Hamara o Poalav Lekar. Fala Mitzhak, o caso da Braita é que esse patrão, ele levou os empregados dele, ameratzot, para o mikve. Para eles se purificarem no mikve, antes de entrar em contato com os alimentos puros. Então, eles entrando em contato, digamos, com essas maçãs puras, não impurificaram. Por isso falou o princípio da Braita, as maçãs continuam puras. Se é assim, então, também no caso da sequência da Braita, os ameratos, ou dos carregadores, estão puros. Porque nesse segundo caso da Braita, as maçãs são consideradas impuras. Realmente, esses carregadores se purificaram. Mas o Amaretz, ele não vê problema em deixar um amigo dele, Amaretz, encostar nesses alimentos. Então, mesmo que esses carregadores se purificaram, suspeitamos que eles encontraram um amigo, Amaretz, também impuro, e eles deixaram esse Amaretz, amigo deles, encostar nas maçãs. Por isso, consideramos que as maçãs se impurificaram. Se esse é o receio, por que não temos esse receio no primeiro caso da Braita? O patrão se diz, por que a gente não suspeita que esses ameraços deixaram um amigo Amaretz impuro encostar? Fala, nós viramos a página. No primeiro caso da Braita, o patrão se distanciou, mas ele não disse que ele vai demorar. Então pode ser que ele vai aparecer de surpresa a qualquer momento por um atalho e vai pegar os empregados no flagra, deixando um outro Amaretz encostar nas maçãs. Então, no primeiro caso da Braita, que o patrão pode chegar a qualquer momento, os empregados não vão deixar ninguém encostar nessas maçãs, então as maçãs são consideradas puras. Perguntei a Receifaname. Também no caso da sequência da Braita, o patrão disse que vai demorar, mas pode ser que ele mudou de ideia e vai aparecer de surpresa lá. Porque no caso da sequência, suspeitamos que algum Amaretz impuro vai encostar. Uma vez que o patrão diz que ele vai demorar, a gente suspeita que os ameratos levaram isso ao pé da letra e realmente avaliam que o patrão vai demorar. Então, nesse caso, a sequência da Braita, os ameratos não têm receio em deixar um Amaretz impuro encostar lá, porque eles acham realmente que o patrão vai demorar. Pode ser que isso que aconteceu. Então pode ser que eles deixaram o Amaretz encostar nessas maçãs, por isso consideramos que as maçãs se impurificaram. Então a mesma coisa no caso da Mishnah. Se o patrão deixou o goi com os barris de vinho, e o goi acha ou suspeita que o patrão vai chegar a qualquer momento, o vinho é permitido. O goi não vai mexer no vinho porque ele não quer ser pego no flagrante pelo patrão. Já numa situação que o goi ele avalia que o patrão vai demorar, suspeitamos que ele vai mexer no vinho. Então, continuamos. A Mishnah menciona várias vezes a mesma lei. Primeiro caso, o goi estava carregando o vinho e o patrão se distanciou. Ou o caso que o dono da loja deixou o goi sozinho na loja. Ou que o goi estava com a carroça com o vinho ou com o vinho num barco. Várias vezes a mesma lei, que se o goi acha que o patrão vai chegar a qualquer momento ou suspeita disso, o vinho é permitido. Por que a Mishnah tem que mencionar várias vezes a mesma lei? Uma tríade assim necessária. Cada caso tem a sua novidade. Se a Mishnah só tivesse dito o primeiro caso do carregador, o goi está carregando o vinho, lá dá para entender que o goi tem receio que o patrão vai chegar a qualquer momento de surpresa, e por isso o goi não vai mexer no vinho. Eu poderia pensar errado com relação ao próximo caso, que o vinho está numa carroça ou num barco. Nesses dois casos, suspeitamos talvez que o goi diz, bom, pode ser que o patrão vai me procurar imediatamente, mas eu vou me distanciar com a carroça ou vou me afastar do seco com o barco e fazer o que eu quiser com o vinho. Então, eu poderia pensar que nesse caso, mesmo que o empregado suspeita que o patrão vai procurar ele a qualquer momento, mas ele pode se esconder com a carroça ou se distanciar com o barco e fazer o que ele quiser com o vinho. Eu poderia pensar que nesse caso, o vinho é proibido. Então, está aqui não. O goi tem receio de fazer isso, então o vinho é permitido. Se a Mishnah só tivesse parado por aí, no caso do barco e da carroça, poderia pensar errado. No caso do barco e da carroça, o goi ele tem um receio que talvez um judeu vai lhe procurar e o judeu vai ficar num local alto e vai conseguir ver o que acontece na carroça dele ou no barco dele. Mesmo que o goi se afastar, ele tem receio de mexer no vinho, porque talvez o judeu vai subir num local elevado e vai ver o que acontece com o vinho dele na carroça ou no barco. Então, poderia pensar, nesse caso, o goi não vai mexer no vinho. Poderia pensar errado que no outro caso da Mishnah, que o judeu deixou o goi na loja com o vinho sozinho, eu poderia pensar que lá o vinho se proibiu. Porque mesmo que o goi suspeita que o judeu vai aparecer a qualquer momento, o que impede o goi de fechar a porta da loja e trancar e fazer o que ele quiser com o vinho? Se o dono vai aparecer a qualquer momento, o goi vai inventar uma desculpa porque ele trancou a porta da loja. Vai dizer que tinham ladrões que queriam entrar lá e roubar o vinho, por isso ele trancou a loja. Então, outra desculpa. Então, eu poderia pensar que nesse caso da loja o vinho se proibiu. Kamara Shmala fala a Mishnah que não. Nesse caso, o goi não vai querer trancar a loja, porque mesmo que ele vai ter uma desculpa, quem garante que o dono da loja vai engolir essa desculpa? Então o goi não quer entrar numa fria com o dono da loja, então ele não vai mexer no vinho se ele acha que o dono da loja vai aparecer a qualquer momento. Continuamos. Amar Rabba Bar Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan. Falou o sábio nome de Rabbi Yochanan. Machloket Beshel Sid. Aval Beshel Tid, Divrei Akol Kedei Sheiftach Veigov, Veigov. Vimos a nossa Mishnah várias vezes a discussão que na cama e Rabban Shimon ben Gamliel. O caso, como a gente viu, é que o goi, ele avalia que o judeu, o dono do vinho, vai demorar para voltar. Então, volta na cama. Se o goi tem tempo suficiente para fazer um furo na tampa do barril e tampar esse furo, e o que ele usou para tampar se secar, suspeitamos que ele fez isso. Se ele tinha tempo suficiente para isso, suspeitamos que ele fez isso, entrou em contato com o vinho se proibiu. Diz abaixo, o problema é que não. Não suspeitamos que ele ia fazer um furo e tampar, porque o goi vai ter o receio que o judeu vai perceber. Fala para Shimon ben Gamliel, se o goi tinha tempo suficiente para destampar o barril e tampar outra vez com barro, e o barro que ele usou como cola se secar, suspeitamos que ele fez isso e o vinho se proibiu. Se ele não tem tempo para isso, o vinho é permitido. Fala Rabbi Yochanan, a discussão de Tanakama e Abaixo Shimon ben Gamliel, num caso que a tampa do barril era feita de cal. Mas se a tampa era feita de barro, todos concordam que o goi não vai fazer um furo na tampa. O motivo disso é porque se a tampa é de cal, fala na cama, suspeitamos que o goi vai fazer um furo na tampa e tampar com cal. O tom do cal é o mesmo. Então o judeu não vai conseguir perceber que esse furo foi feito olhando para a parte externa, o lado exposto dessa tampa de cal. Aí fala, Tanakama, suspeitamos que o goi vai fazer um furo. Mas se a tampa é de barro, essa tampa de barro tem um tom mais claro, porque é um barro mais velho. Se o goi vai fazer um furo nessa tampa de barro e vai colocar barro fresco, o judeu vai conseguir perceber, o barro fresco é escuro, o barro velho é claro. Então fala na Biokhanan, no caso que a tampa do barril é de barro, não suspeitamos que o goi vai fazer um furo, porque tem o receio que o judeu vai perceber, tem um local mais escuro, e o judeu vai perceber que um furo foi feito lá. Então, no caso que a tampa é de barro, fala Rabbi Yochanan, todos concordam que o goi não vai fazer nenhum furo. Se o goi tem tempo suficiente para destampar e tampar outra vez, aí o vinho é proibido. Se não tem tempo para isso, o vinho é permitido. Meitre pergunta agora para Rabbi Yochanan. Amar Rabban Shimon ben Gamliel a Chachamim. Disse Rabban Shimon ben Gamliel para os sábios. Velo shitumonikar ben milemala ou ben milemata. Disse Rabban Shimon ben Gamliel para os sábios. Como vocês suspeitam que o goi vai fazer um furo na tampa do utensílio? O goi não vai fazer o furo, porque o goi sabe que o judeu vai conseguir perceber que o furo foi feito olhando para o lado exposto da tampa e também olhando para a parte interna da tampa, o lado interno. Quando o judeu vai destampar o barril, ele vai perceber na parte interna dessa tampa que um furo foi feito lá. Então, pergunta abaixo para os sábios, como é que ele suspeita que o goi vai fazer um furo? Então, analisa aqui a Gemara. E amar bishlam abeshel tit machloket, aino de katane, shidu manikar, bem milimala, bem milimata. Dá para entender o que disse Rabat Shimon ben Gamliel para o sábio? Sim, ele se trata de uma tampa de barro. Porque se o vai fazer um furo numa tampa de barro, também se o judeu vai olhar o lado exposto dessa tampa, ele vai perceber que o furo foi feito lá, porque o tom do barro fresco é mais escuro. Aí dá para entender? Rayamar deshil sim machloket, mas se Rabbi Yochanan tem razão que o único caso da discussão em Tanakam e Rabat Shimon ben Gamliel é no caso que a tampa é de cal, não dá para entender o que diz Rabat Shimon ben Gamliel, bishlam lemata yadia, elemalala lo yadia. Tudo bem que quando o judeu vai tirar essa tampa de cal, ele vai conseguir perceber no lado interno da tampa que um furo foi feito lá. Mas não do lado externo. Se o judeu vai olhar essa tampa de fora, não vai perceber que um furo foi feito lá, porque o tom do cal que o goi usou para tampar o furo é o mesmo tom do que o resto da tampa. Rabat Shimon ben Gamliel disse para os sábios que dá para perceber o furo também olhando para fora, por fora da tampa. Então parece que o caso é que é uma tampa de barro. E esse é o caso da discussão entre Tanakama e Rabat Shimon ben Gamliel. Rabbi Yochanan disse que não. No caso de uma tampa de barro, todos concordam com Rabat Shimon ben Gamliel, que o goi não vai fazer um furo numa tampa de barro. Parece essa breta que a discussão é sobre um caso de tampa de barro. Fala, né, que não tem prova contra Rabbi Yochanan. Rabat Shimon ben Gamliel, hu deloyada mai kamre rabana. Rabat Shimon ben Gamliel estava na dúvida. O que os sábios disseram? Qual é o caso? Isso que ele disse. E beshel tit kamritum shitomonikar ben milemala ben milemata. Disse o Rabat Shimon ben Gamliel que não está tão claro sobre qual caso Hamim se refere. Se eles se referem a uma tampa de barro, fala Rabat Shimon ben Gamliel, não pode ser que a gente vai suspeitar que o goi vai fazer um furo lá, porque o judeu vai conseguir perceber que um furo foi feito olhando para a parte externa da tampa, a parte exposta, e também olhando para a parte interna. Bebechel Sid Kamritu. E disse Rabat Shimon ben Gamliel, se vocês se referem a uma tampa de cal, nem de lemala lo yadia, lemata mi yadia. Tudo bem que se o judeu vai olhar a parte de fora da tampa de cal, a parte exposta, ele não vai perceber que foi feito um furo lá, porque o tom do cal que o goi usou para tampar o furo é igual ao tom do resto da tampa. Mas o goi não vai fazer um furo numa tampa de cal, fala Rabat Shimon ben Gamliel, porque quando o judeu destampar essa tampa de cal, ele vai conseguir perceber, olhando para a parte interna da tampa, que um furo foi feito lá. Então, por que Hamim sustentam que suspeitamos que o goi vai fazer um furo numa tampa? Vera Banan, o que os sábios vão responder para Rabat Shimon ben Gamliel? Queima de milimala loia dia, lomas e cadate de afir vechazer. Fala Hamim, suspeitamos que aconteceu foi o seguinte. O goi, ele diz o seguinte, eu vou fazer um furo na tampa, beber o vinho, e tampar esse furo. O judeu vai vir, ele não vai perceber que o furo foi feito olhando pela parte externa da tampa de cal. O furo está bem coberto com o cal e tem a mesma cor do que o resto da tampa. Então, fala o goi, uma vez que o judeu não vai perceber que esse furo foi feito, quando ele destampar o barril, também não vai prestar atenção na parte interna da tampa, então ele não vai perceber que o furo foi feito. Então, fala com a mim, suspeitamos que o goi fez o furo na tampa de cal. Na tampa de barro, Hamim concorda, como disse Rabbi Yochanan, o goi não vai fazer o furo porque o judeu vai conseguir perceber que foi feito um furo lá, também olhando para a parte exposta da tampa. E na outra explicação do que disse Hamim, Zivin de Hali, que às vezes o goi vai dizer que eu vou fazer um furo na tampa de cal e ter acesso ao vinho. E eu vou fazer um bom trabalho para tampar esse furo e vou tentar alinhar também a parte interna da tampa, para que o judeu nem perceba que o furo foi feito olhando para a parte interna. Então, mesmo que o goi não consiga fazer isso, talvez ele ache que vai conseguir. E fez um furo e teve acesso ao vinho. Por isso, Hamim disseram, suspeitamos que o furo foi feito, etc. Se o goi tem tempo de fazer esse furo e tampar, o vinho se proibiu. Amarava disse Rav, Alahá que Rabat Shimon ben Gamliel, Alei como Rabat Shimon ben Gamliel, não suspeitamos que o goi vai fazer um furo, nem mesmo numa tampa de barro ou de cal. Que suspeitamos que o goi vai destampar o utensílio e vai tampar outra vez com barro seco. Então, se ele tem tempo para o barro se secar, o barro que ele usou como cola, suspeitamos que ele fez isso e o vinho se proibiu. E por que Rava fixa a lei como Rabban Shimon ben Gamliel? Oil betnan stam akavate. Porque a sequência da nossa Mishnah é uma stam Mishnah como Rabban Shimon ben Gamliel. A nossa Mishnah é uma stam Mishnah como essa opinião. Porque traz a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel no final, sem trazer a opinião de Tanakama. Então a Mishnah veio fixar a lei como Rabban Shimon ben Gamliel. Detnan, vamos falar a sequência da Mishnah. Aya ochel imo ala shulchan. Veniach lagin ala shulchan, lagin ala duvki. בניח ויצא מה שעל השולחן אסור, מה שעל הדובקי מותר. הוא אמר לו, אבי מוזג ושוטה, אף שעל הדובקי אסור, חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות, כדי שיפתח ויגוב ותיגוב. Então, uma todo o final da Mishnah, mas o pedaço que Rava se refere é o finalzinho. O último caso é que o judeu falou para o goi que estava comendo na casa dele, que ele vai se retirar, mas o goi fica à vontade, se sirva e beba. Nesse caso, que o judeu deu permissão para o goi se servir, então todo o vinho do recinto está proibido. Também barris fechados de vinho estão proibidos se o goi tinha tempo para destampar o barril e tampar outra vez. E daqui a Mishnah traz a opinião de Rabash no Megamir, que suspeitamos que o goi vai destampar e tampar o barril, e não suspeitamos que o goi vai fazer um furo no barril. Então se vê que a Mishnah veio fixar ali como Rabash no Megamir, não traz a opinião de Tanakama aqui. Vou falar pshita, é óbvio que é uma stam Mishnah como Rabban Shimon ben Gamliel. Qual é a novidade de Rava? É óbvio que a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel? Mas mal de tempo, podemos pensar diferente. Kula Rabban Shimon ben Gamliel katanela. Kamash malam. Eu poderia pensar errado sozinho. Que todo esse final da Mishnah é uma sequência do que disse Rabban Shimon ben Gamliel. Então não teria uma prova daqui que a lei é como ele, porque talvez foi ele que disse esse final. Falava que não, esse final não é uma continuação do que disse Rabban Shimon ben Gamliel. É a nossa Mishnah própria, trazendo só a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Então a lei é como ele. Teruda. Vihim echad dekai malan dekavatei de Rabban Shimon ben Gamliel. Delo chayesh leshituma. Se a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, como a gente acabou de ver, que não suspeitamos que o goi vai fazer um furo na tampa do barril. Vihim dekavatei de Rabban Shimon ben Gamliel. Delo chayesh leziufa. E a lei também é como Rabbi Eliezer. Vemos a opinião de Rabbi Eliezer no Daf Lamedale, no Daf 31, quem quiser revisar. Disse Rabbi Eliezer, se o judeu lacra o barril dele com um lacre personalizado, então ele fez alguma marca no lacre, ou ele lacrou de uma forma bem específica, que ele consegue reconhecer que é o lacre dele ou não. Então, fala Rabbi Eliezer, não suspeitamos que o goi vai desfazer esse lacre para falsificar o lacre outra vez, exatamente como o judeu fez. Não suspeitemos isso, porque isso demanda um esforço do goi. Então, se a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, que o goi não é suspeito de fazer um furo na tampa do barril, e a lei é como Rabbi Eliezer, que não suspeitamos que o goi vai falsificar um lacre, aí na maitama lomotina chamra beadovit chavim, porque hoje em dia a gente não deposita barris de vinho com um goi, com um lacre só. Suspeitar que ele vai fazer um furo, não suspeitamos, como disse Rabban Shimon ben Gamliel. Suspeitar que ele vai desfazer o lacre, destampar o barril e falsificar o lacre exatamente como o judeu fez, também não suspeitamos, porque ali é como era beleza. Então por que a gente não deposita barris de vinho com um goi, com um lacre só? A suspeita é outra. Os goim aprenderam a fazer um furo bem pequeno na tampa do barril, o que dá a eles acesso ao vinho. Aparentemente eles aprenderam isso com uma nova ferramenta, então, por causa disso, suspeitamos que o goi vai fazer um furo pequeno na tampa do barril. Por isso, para depositar um barril de vinho com o goi, é necessário chotam betoch chotam. Dois lacres. Um lacre tampando a tampa do barril. E uma outra marca do judeu, uma marca personalizada dele. E aí isso é suficiente para poder depositar o vinho com o goi. O goi não vai falsificar dois lacres, porque isso demanda mais esforço ainda. Então não suspeitemos disso. E não vai conseguir fazer um furo na tampa do barril, porque a tampa está coberta com esse lacre. Isso fala aqui, que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver vários casos interessantes de suspeita se o goi mexeu no vinho do judeu ou não, com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.